Oi, gente, boa noite, boa tarde, bom alguma coisa, dependendo da de onde vocês estiverem. Eu já vi aqui que está todo mundo ainda fazendo top de segundos. Eu tenho algumas coisas para falar antes da gente falar do impeachment do Trump, mas só para dizer, para quem ainda não sabe, o Trump foi impeached hoje à tarde, há poucos minutos, pela segunda vez. É o primeiro presidente na história dos Estados Unidos a ser impeached duas vezes, e a gente vai falar hoje um pouco sobre o que que isso significa e como é que esse processo caminha daqui para frente, tá? A gente também vai falar um pouco no tempo que sobrar, e talvez a gente continue na sexta-feira, mas a gente também vai falar um pouco sobre as multinacionais e as multinacionais que estão saindo do Brasil. O Eduardo Cabrini, num comentário muito espirituoso, disse assim: a Ford foi a primeira multinacional a cruzar a fronteira de investimentos do Paulo Guedes. Na verdade, a Ford foi a segunda, porque a Sony já tinha cruzado essa fronteira de investimentos, Eduardo. Mas essa lembrança foi muito boa. Para quem não sabe do que a gente está falando, teve uma capa da Veja, algumas semanas, que o Paulo Guedes apareceu assim, olhando para o lado, assim, aquela capa que imitou a capa da Zélia, e os dizeres, assim, na capa, o olho, né, da capa, era o Paulo Guedes dizendo que o Brasil ia ser a maior fronteira de investimento do mundo. E aí a gente comentou aqui no canal, eu comentei sobre o que que isso significa, porque era uma frase sem significado, né? Porque uma coisa é dizer que vai ser o maior destino agora de investimento. Agora, ser a maior fronteira, os investimentos podem estar do lado de lá ou do lado de cá da fronteira, né? E ao que parece, os investimentos estarão do lado de lá da fronteira, porque as empresas estão saindo. Então, grande comentário esse do Eduardo Cabrini, fabuloso. Eu adorei. Eduardo, com a sua permissão, eu vou usar. Você tá você, mas eu vou usar, porque realmente foi espetacular. Muito bom comentário. Antes de chegar aí nesse cruzamento de fronteira, deixa eu antes dizer algumas coisas. Vocês que estão aqui, tem vários de vocês que são antigos no canal, quer dizer, já estão aqui. O canal tem 10 meses de existência. Então, tem vários de vocês que estão aqui já desde o início, tem outros de vocês que chegaram agora, chegaram recentemente. Inclusive, tem várias pessoas novas hoje. Eu queria dar as boas-vindas a essas pessoas que estão aqui hoje pela primeira vez. Eu queria dar uma breve explicação sobre o canal. Bem breve, esse canal aqui, ele foi criado meio sem nenhuma intenção. Eu nunca imaginei que 10 meses depois de ter criado o canal eu estaria aqui. Todo mês, quando eu falo, ah, tá tantos meses, o canal completou tantos meses de existência, eu repito essa mesma frase, porque eu realmente não imaginava isso. Ele foi criado no início da pandemia, em março de 2020. E ele acabou virando isso aqui. É um espaço para refletir, para conversar, para refletir, para pensar sobre temas diversos com fundamento, tá? Com fundamento, com embasamento. Então, aqui é um espaço de reflexão lenta. Lenta no sentido assim, não é sair pegando coisa daqui e dali, que nem a gente vive em rede social fazendo coisa rápida, pega um troço aqui, pega um troço ali, lê uma manchete só, não lê o artigo inteiro, não tem tempo para pensar, não tem tempo para refletir, não. Aqui é um espaço de reflexão, e é um espaço completamente aberto, aberto a todos, completamente gratuito, não tem anúncio, não tem nada nesse canal, nem terá, porque não pretendo fazer isso aqui. E além disso, é um espaço completamente multidisciplinar, tá? Porque eu sou uma pessoa indisciplinada, então eu não fico numa disciplina só. Eu sou economista e um monte de coisas. Então eu fico em um monte de coisas porque todas as coisas me interessam e eu tenho curiosidade sobre tudo. Então os assuntos tratados aqui no canal são muito variados. E para quem está chegando aqui, como eu estou fazendo uma porção de cursos de especialização na área biomédica. São cursos de pós-graduação na área biomédica. Volta e meia, O assunto do canal é biomédico e não tem nada a ver com economia, nem com política, nem com nada. Tem a ver com virologia, imunologia, genética, explicações dessa natureza, tá? Então, e assuntos relativos à saúde pública e tal. Então, tem de tudo aqui nesse canal, só para já avisar vocês que estão chegando. O kiwi é sempre uma fonte de indagação. Por que que as pessoas botam kiwi, a fruta kiwi? Por que que tem o kiwi? Por que que o kiwi aparece? Yoga Girl está perguntando isso, outras pessoas já perguntaram, vou explicar. Kiwi é como se pronuncia as letras Q, E, em inglês, né? Que é Q, E, I. Então, Q-I. Que é essa sigla? Essa sigla significa Quantitative Easing. O que é quantitative easing? Quantitative easing é um instrumento, uma forma de você fazer política monetária em que o Banco Central compra títulos do Tesouro, títulos do governo nos mercados secundários. É uma operação de compra de títulos por parte do Banco Central, tá? Feita normalmente utilizada em momentos de crise. O quantitative easing, o QE. E como aqui no canal a gente discutiu muito QE no ano passado, isso aí acabou. O Alisson, que eu não sei se está aqui, eu acho que esses horários estão coincidindo com as aulas dele, mas o Alisson, que é frequentador do canal desde o princípio, também num relance assim super espirituoso, que nem esse do Eduardo hoje, ele jogou na tela um kiwi quando eu estava falando de kiwi, pegou. O kiwi virou assim uma marca do canal. E o brócolis, para quem tiver querendo saber por que o brócolis veio de uma aula que eu dei aqui sobre fractais, sobre geometria fractal, e usei o brócolis como exemplo. A melancia tem a ver com a música Watermelon Sugar, do Harry Styles, porque teve um dia que a gente tocou a música aqui no canal. Então, pronto, essas são as frutas e legumes do canal, tá, gente? Para vocês que estão chegando. O trator que aparece aí é por causa da famosa lista do Paulo Guedes, em que ele botou lá os detratores e tal. Então, falamos de detratores, detratores, pronto, trator pegou e começou a aparecer aqui no canal também. Então, essas são as referências, tá? Para quem tá chegando, e só para explicar para os novos que estão chegando aqui agora. Teve abacaxi também. Então, assim, realmente tem uma gama de frutas e legumes diversos. Essa é uma explicação importante para quem está chegando. A outra coisa para quem está chegando aqui e para quem já está aqui é a seguinte: tem muitas coisas que eu anuncio, e se vocês não tiverem Twitter, tudo bem, mas a única rede social que eu tenho é Twitter, e tem muitas coisas aqui do canal que eu anuncio no Twitter. Então, e tem muitas coisas que eu posto a respeito do canal. Obrigada, Tarcísio, que eu posto a respeito do canal lá no Twitter também. E hoje eu fiz um fio lá no canal. De vez em quando eu atualizo esse fio e refaço para explicar o que que é o canal e qual é o objetivo do canal. Várias dessas coisas que eu estou falando aqui estão lá, tá? E tem uma coisa importante que eu queria que todo mundo. Oi, Tati! Gente, a Tati está aqui, Tati Roque. Lá, beijo para você. Estava passando ela aqui na tela para dar um beijo. Para quem não sabe, a Tati é a pessoa mais importante no debate, na discussão sobre renda básica, tá? E é uma amiga querida e ela está aqui. Então, gente, manda um beijo para a Tati. Olha a Tati aí. Não é todo dia que a gente tem a presença da Tati aqui no chat. Ai, Tati, adorei essa surpresa, fiquei super feliz. Mas, enfim, então, de resto, como eu vinha dizendo sobre o canal e sobre as coisas. A Tati, aliás, tem que voltar aqui no canal, porque a gente tem que fazer outra discussão sobre renda básica. E outra coisa importante, isso muito importante, tá? Como eu disse a vocês, esse é um canal aberto. Já houve tempo em que tinha uma espécie de clubismo rolando nesse canal. Legal, quem quiser fazer, assim, de se reunir, turma e tal, galera, bacana, acho super legal. Mas o clima desse canal não é clima de clube, não é. É, isso aqui é um clima de abertura total. Beijo, Tati, obrigada por ter passado por aqui. É, isso aqui é um clima de abertura total, e não tem nada a ver com clubinho, tá? Nada a ver. É, e aqui eu vou dizer uma coisa que para os novos talvez soe esquisito, mas para as pessoas que já estão aqui há algum tempo não será. É, tinha antes, essas pessoas não frequentam mais o canal. Não sei, nem quero saber por quê. É, mas enfim, essas pessoas que frequentavam o canal antigamente resolveram criar uma coisa tipo Turma da Mônica. Bowlers e não sei o quê. Eu nunca gostei disso, tá? Eu vou ser bem franca com vocês. Eu nunca gostei disso. É, eu não gosto de panela, de clube, de nada disso. É, e não gostava desse clima de clube que às vezes existia aqui. Realmente, eu sou bem, Winston Churchill nesse aspecto. E como está dizendo o Munir aqui, não entro para clubes que me aceitam como sócio. Na verdade, não entro nem que me aceite como, nem que não me aceite, não gosto. E tampouco existe essa coisa de turma da Mônica, porque eu não sou líder de seita. É, não existe essa coisa de bowler, porque eu também não sou líder de seita. Não quero nada relativo a amor. Não, não. Eu sou uma pessoa normal. É, a única coisa que eu faço é estar aqui no YouTube falando com vocês. Mas fora isso, eu sou uma pessoa normal. Vivo a minha vida normal. Tenho minhas coisas normais, como todo mundo tem, tá? Tudo normal. Normal, tudo que igual a qualquer um, igual a qualquer outra pessoa. Então, esse tipo de coisa, vamos cortar? Acabou. Acabou isso, tá? Acabou total. É, e então essas eram as mensagens. Concordo, Eduardo. Panela é ótimo para cozinhar. E só, tá? A bater panela é bom também, né? Bater panela é ótimo. Aqui nos Estados Unidos, infelizmente, não existe o costume de bater panela. Eu acho que tem que ensinar essa tecnologia para os meus vizinhos. É, os meus vizinhos são todos democratas. E hoje certamente haveria bateção de panela se estivéssemos nós no Brasil, imagina? Então, panela serve para isso. Você cozinha com a panela, você usa a panela quando você quer bater panela e protestar. É ótimo para isso. Só. Mais nada. Tá? Então. Acabou panela. Nesse canal não tem mais panela. Nesse canal não tem mais clubismo. Esse é um canal aberto. As pessoas que chegam são sempre bem-vindas e sempre serão bem-vindas. É, e para além disso, esse canal não está associado a ninguém. Não tem ninguém aqui que seja diferente de ninguém. Todo mundo que está aqui é igualmente. Obviamente, tem pessoas que já estão aqui há algum tempo que eu já até conheço. Essas pessoas são queridas. E claramente, as pessoas novas que vierem chegando também serão pessoas queridas. Todo mundo é igualmente querido, tá? Isso aqui é absolutamente equitativo. Não existe hierarquia em termos de, a fulana tem mais atenção da Mônica, o Cicrano, não sei quem, não sei lá quem. Não, não rola isso, tá? Não rola isso. Tampouco rola essa história de que, ai meu Deus do céu, a fulana nunca mais foi no canal da Mônica. Será que elas brigaram? Não, não. Público é uma coisa, privado é outra coisa, tá? Não, também não rola esse tipo de coisa. Então, eram essas as mensagens. É, tendo dado essas mensagens, vamos ao assunto do dia. Trump foi impeached com 231 votos, 232 votos. Peraí, gente, deixa a pessoa consultar a CNN, porque agora me escapou se foi 231 ou 232. E não fiquem assustados, não, porque é assim mesmo. Ah, agora não dá para ver. Alguém fala aí se foi 231 ou 232, mas não importa muito se foi 231 ou 232, foram 232. Obrigada, Tarcísio. 232, 197 nãos. 10 republicanos votando nos 232. Então, 10 republicanos votando junto com os democratas. Ó, muito poucos republicanos, quase nenhum. Claro que se você olhar para o contingente de republicanos na Câmara, são poucos. Mas, uma coisa importante, muito importante, Os impeachments aqui nos Estados Unidos, se a gente for olhar para os impeachments são sempre completamente ou quase completamente unipartidários, né? Então, se o presidente que está sendo impeached é republicano, é a maioria democrata são os democratas em peso quem vão votar pelo impeachment. Se for o contrário, um democrata, são os republicanos. Raramente você tem um impeachment bipartidário, tá? Isso é muito, muito raro. Esse impeachment foi bipartidário, porque teve a participação de 10 republicanos. Apesar de 10 parecer pouco e ser pouco, esse foi o impeachment mais bipartidário da história dos Estados Unidos. Nunca teve um impeachment com tanta adesão do outro partido, do partido oposicionista, para impeachar um presidente do seu próprio partido, tá? Então, importante essa consideração é importante. Eu não sei se vocês assistiram ou não o debate que precedeu a votação. O debate começou a meio-dia e 15. Eu tô eu estava com a C-SPAN ligada aqui enquanto eu estava tentando fazer outras coisas, mas evidentemente eu não fiz nada a não ser escutar, né? Os debates, e sim, muitos republicanos ainda defendendo o Trump, ou se não defendendo o Trump, tentando dar um certo contorno um pouco melhor para o que aconteceu aqui em Washington na quarta-feira da semana passada. Foi bastante lamentável ver isso. Foi bem lamentável também não ver republicanos ou mais republicanos condenando os atos da semana passada. Isso foi bastante triste, não ver isso, não ver isso acontecer. E, portanto, foi realmente passaram um bom pano, como está dizendo aqui a Júlia, passaram um pano em bom português, passaram mesmo. Mas, enfim, aconteceu, primeira vez que um presidente aqui sofre impeachment duas vezes, por duas vezes, por duas vezes, o presidente jamais foi impeachado duas vezes. Agora, vamos entender o que isso significa, tá? Porque aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente do que no Brasil. No Brasil, quando tem impeachment, primeiro que é mais ou menos parecido no seguinte sentido: você tem primeiro uma resolução, ou no caso do Brasil, um relatório, né, que é votado na Câmara, e esse. No Brasil, até o processo é um pouco mais complicado. Vocês viram como aqui o processo do impeachment foi célere. As coisas aconteceram no dia 6 de janeiro, exatamente na quarta-feira da semana passada, dia 6, hoje é dia 13, então tem 7 dias. Daqui a 7 dias, o Biden toma posse. A gente está exatamente no meio do caminho entre um evento e outro. O evento da insurreição no Congresso e o evento posse do Biden na semana que vem. Nesse meio do caminho aqui, o presidente foi impeachado. Como é que isso pôde acontecer tão rápido? Primeiro que aqui nos Estados Unidos, o rito do impeachment é muito diferente do rito no Brasil. O que a Câmara precisa fazer é elaborar artigos de impeachment. No caso, só houve um artigo de impeachment dessa vez. Então, um artigo de impeachment foi elaborado, a documentação é quase nada, são 3 páginas, essencialmente. Tem o artigo e as explicações sustentando o artigo de impeachment. Você não precisa demonstrar grandes evidências, essas evidências estão nessas páginas. No caso, o artigo de impeachment era os atos do presidente, gente, isso acontece também muito nesse caso. Os atos do presidente em incitar a insurreição contra o Congresso, então, atos que configuram, de acordo com esse artigo do impeachment, high crimes and misdemeanors, crimes, altos crimes estabelecidos pela Constituição. Enquadrados dessa forma, esse foi o único artigo de impeachment formulado. A sustentação para isso e para esse artigo do impeachment foi justamente toda a todas as evidências relativas à atuação do Trump no dia da insurreição no Capitólio, assim como nos dias que antecederam, porque, enfim, ele estava lá no Twitter conclamando as pessoas a virem para Washington, marchar sobre o Capitólio, e isso e aquilo, e não sei mais o quê. E no dia próprio da insurreição, no dia 6 de janeiro, ele fez um discurso bastante inflamatório e que foi o que logo em seguida levou aquela massa de gente a invadir o Capitólio, invadir o Congresso. Então, esse foi o conteúdo do pedido de impeachment, tá? Uma vez tendo o impeachment sido votado e aprovado na Câmara, a resolução do impeachment ter sido aprovada na Câmara, agora o processo passa para o Senado, como no Brasil. Tá? A diferença para o Brasil é que, na prática, o presidente já foi impeached. Então, ele já sofreu um impeachment. Ele não precisa do Senado. Sofrer um impeachment é uma espécie de. É uma espécie de assim, marca que fica no presidente, tá? Estou pensando aqui em Scarlet Letter, mas o Partido Republicano é vermelho. Mas é isso, é uma marca, tem um carimbo, foi impeached, tá? Então é uma marca que fica no presidente. Mas para além disso, não há nenhum outro tipo de peso. É como se fosse uma nota de. É uma nota de repúdio turbinada aqui nos Estados Unidos, um impeachment, tá? Vamos interpretar assim. É uma nota de repúdio turbinada. Então, a nota de repúdio turbinada foi dada ao Trump pela segunda vez. O que acontece agora é que esse processo vai para o Senado, onde haverá um julgamento. Quando o presidente é um presidente em exercício, esse julgamento envolve uma condenação com a finalidade de remover o presidente do cargo, assim como no Brasil, tá? Nesse aspecto não é diferente. O que é diferente dessa vez? O que é diferente dessa vez é que, dado o tempo exíguo entre o dia de hoje e a posse do Biden na quarta-feira que vem, e dado que o Senado, nesse momento, está em recesso, o julgamento no Senado só vai acontecer depois da posse do Biden. Acontecendo depois da posse do Biden, é importante lembrar que a maioria no Senado, por uma margem muito pequena, por uma margem de um voto, na verdade, voto da Kamala Harris, a vice que será então a vice-presidente e a presidente do Senado, a maioria no Congresso será democrata, tá? Então, após a posse, a maioria no Congresso, no Senado será democrata. O que que é importante agora? O que que vem pela frente, tá? Primeiro, tem uma definição de timing. E isso tudo está em aberto. Isso tudo que eu vou falar agora para vocês são coisas que não se sabe ainda exatamente como é que elas vão acontecer. Então, são as coisas que estão em aberto. Primeira questão em aberto é o timing. Quando é que esse julgamento vai ser feito pelo Senado? Há várias possibilidades. Uma possibilidade é que o julgamento se inicie logo após a posse do Biden. Outra possibilidade é que o julgamento seja postergado. Eu vou falar das duas possibilidades. Então, a primeira delas, que seria o julgamento acontecer logo depois da posse, ela ficou aparentemente encaminhada, mas não se tem certeza sobre nada e tudo pode mudar, tá? Tem vários cálculos políticos nesse momento sendo feitos, avaliando os prós e os contras de diversos tipos de atitude em relação a esse julgamento no Senado. Eu vou falar sobre alguns desses prós e contras. Mas uma das primeiras. Digamos assim, um dos primeiros impulsos que surgiu para que esse julgamento acontecesse logo foi que ontem o Mitch McConnell, que é hoje o líder majoritário no Senado republicano, né, uma das lideranças do Partido Republicano, inclusive, o Mitch McConnell deixou vazar, em típico estilo Mitch McConnell, para quem está aqui há tempo que eu estou e que conhece exatamente quem é essa figura. Ele não falou para ninguém, ele não foi na televisão, ele não deu entrevista, ele não falou com nenhum repórter, mas ele deixou vazar, por meio de um assessor, que ele teria dito que o Trump havia sim cometido ofensas que requeriam um impeachment, então impeachable offenses, e nesse aspecto, por isso, um julgamento seria bem aceito. Essa foi a implicação do que ele falou, tá? Isso ele permitiu que vazasse hoje para a imprensa, vazou, evidentemente, né? Como vocês podem imaginar, e é bastante relevante isso, porque obviamente da primeira vez que houve como quando houve o primeiro impeachment do Trump, o Mitch McConnell e outras lideranças do Partido Republicano eram absolutamente contrárias àquele processo, tanto assim que fizeram uma coisa meio nas coxas no Senado para que passasse rápido, tudo passasse rápido e fim de papo, tá? Dessa vez há uma abertura para se avaliar o impeachment. E por que que existe essa abertura? Por algumas razões, tá? A primeira razão é que o que aconteceu na semana passada, embora eu já tenha falado aqui no canal várias vezes que eu não classifique aquilo exatamente de golpe, o que aconteceu na semana passada foi muito grave, muito sério. Inclusive, não está ainda divulgado na imprensa a extensão de tudo o que aconteceu dentro do Capitólio. Teve mais crimes cometidos dentro do Capitólio, teve, enfim, teve algumas histórias eu já contei aqui. Teve uma história de um repórter do New York Times, isso não saiu na imprensa, mas eu sei porque a esposa de um amigo meu é a Bureau Chief do New York Times aqui em Washington, e, portanto, esse repórter é funcionário dela. Esse repórter ficou preso dentro do Capitólio com uma arma na cabeça, e ele chegou a telefonar para a família dele. Você, olha essa história. Ele chegou a telefonar para a família dele para dar adeus, porque ele achou que ele fosse morto, ele achou que ele fosse assassinado, pela aquela turba que havia invadido o Capitólio. Tá? Então, tem várias histórias desse tipo, assim, que a gente está ouvindo aqui em Washington. Então, tem muita coisa que não saiu na imprensa. A coisa foi realmente muito feia e muito violenta. Então, a primeira razão para que exista essa abertura dentro do Partido Republicano hoje para considerar o impeachment, ou a condenação, melhor dizendo, porque o impeachment já aconteceu, é exatamente a gravidade do ocorrido. É deixar bem claro que esse tipo de coisa não é tolerável em nenhuma circunstância. A segunda razão é são os direitos políticos do Trump. Uma condenação, e aqui tem uma coisa super interessante que está totalmente em aberto, tá? Eu só vou jogar aqui para vocês, porque esse tipo de coisa não sai na imprensa brasileira, então eu vou jogar aqui para vocês. Mas antes de eu jogar aqui para vocês, deixa eu dizer o seguinte: toda vez que eu faço uma transmissão aqui sobre, e tem 1.500 pessoas assistindo nesse momento, toda vez que eu faço uma transmissão aqui sobre Trump, ou sobre, às vezes, sobre Bolsonaro, ou seja lá o que for, aparece trumpista aqui, tá? Ou aparece gado de Bolsonaro e tal. Minha recomendação a vocês, para que vocês não se, inclusive, não prejudiquem a sua sanidade mental, porque não vale a pena, é simplesmente não dar ouvidos para essas pessoas. Deixa fazerem os comentários que quiserem no chat, deixa falarem os absurdos que quiserem e, ó, deixa para lá. Não vale a pena, não vale a pena se indispor com pessoas que claramente estão aqui só para criar confusão. Não, aquela coisa, quando um não quer, dois não brigam. Não criem confusão com gente que não vale a pena, tá? Por favor, não façam isso. Essa é outra recomendação aqui do canal. Esse canal é aberto, então o gado entra, o gado sai. Porteira está aberta, por favor, não vamos dar atenção a isso, tá? Então, voltando. A outra razão é tornar o Trump inelegível em 2024, é retirar os direitos políticos dele. Aí tem uma discussão super interessante aqui. Para uma condenação, você precisa de 2/3 do Senado, dos votos do Senado. Mas a Constituição americana tem uma emenda chamada Emenda 14. Essas são as coisas que vocês não estão vendo ainda na imprensa brasileira, mas em breve vocês devem ver. Na Constituição tem essa emenda 14, e existe hoje aqui nos Estados Unidos uma enorme discussão em torno do que a emenda 14 significa. Porque é possível, eu não sou jurista, não sou especialista nessa área, eu estou só reproduzindo para vocês o que eu escutei de juristas, tá? Tem um campo de juristas que diz o seguinte: olha, não dá para desvincular a condenação da remoção dos direitos políticos do Trump. As duas coisas estão juntas, portanto, o voto no Senado é de 2/3. 2/3 são necessários para que você tanto condene quanto retire os direitos políticos do Trump, tornando-o inelegível em 2024. Tá? Então tem um campo que diz isso. Prestem atenção, gente, porque isso confunde muita gente. Tem outro campo. Peraí. Kátia, boa pergunta da Kátia. Mônica, ele fica inelegível para sempre ou é como aqui só por um período? Ele fica inelegível para sempre, Kátia. Inelegível. Ele perde os direitos políticos dele. Acabou-se, tá? Mas mesmo que não perdesse, vamos lá. Em 2024, o Trump vai ter praticamente 78 anos, né? Então, de qualquer maneira, é quase como se, mesmo se não fosse permanente, é como se fosse permanente. Mas é permanente, tá? Ele perde de vez. Ele não pode mais concorrer a cargo eletivo, ponto. É assim que funciona. Então, respondendo essa pergunta, porque essa pergunta é bem relevante. Maxwell, estou vendo sua pergunta aqui sobre a China, mas deixa eu voltar à China depois, porque antes eu quero explicar esse negócio da emenda 14. Então, tem um campo de juristas que interpreta a emenda 14 como dizendo, no processo do julgamento do Senado, você não tem como separar a condenação do presidente da remoção dos direitos políticos. E tem uma outra ala de juristas que diz o seguinte: não, na verdade você pode, essa emenda permite isso, e você pode da seguinte forma: você abre, então o que antes andava junto, você abre. A condenação necessita de 2/3 do Senado, mas a remoção dos direitos políticos necessita apenas de maioria simples. É bem provável, tá, que a interpretação final do que significa a emenda 14, se é as duas coisas juntas, 2/3 do Senado, ou se elas são separadas, condenação 2/3, remoção dos direitos políticos, maioria simples, é bem provável que isso daí acabe nas mãos da Suprema Corte. Porque tem que haver uma interpretação de direito constitucional aqui, tá? Do que significa a emenda 14. Se ela significar esta separação, bastaria que a maioria democrata no Senado, com o voto de Minerva da Kamala Harris, votasse inteiramente a favor da remoção dos direitos políticos para que os direitos políticos fossem removidos, tá? E ele não tivesse mais direito à reeleição. Tem vários republicanos, tem vários republicanos. A gente acha que hoje são 17, são 81 senadores, tá, gente? A gente acha que são 17, mas a gente não tem certeza. Mas tem um número aí de senadores republicanos que já disseram que vão votar a favor da condenação e da remoção dos direitos políticos. A ver, tá? Então, esse é um primeiro conjunto de, enfim, de coisas que eu queria que vocês soubessem, que tem muita gente que não sabe. A outra coisa aqui é a questão do timing. Quando é que você faz o julgamento? Se o julgamento já é feito na semana que vem, se deixa para depois, e depois significa quando? Está totalmente em aberto essa discussão. Como eu disse, existe hoje um caminho para fazer o julgamento na semana que vem. O Mitch McConnell mais ou menos deu esse caminho ao dizer o que ele disse. Gente, tem 1.657 pessoas aqui e 983 mãozinhas. Por mais que tenha gado aqui, não é possível que não dê para aumentar essas mãozinhas, então aumenta lá. E quem de vocês estiver aqui, gados, e quiserem ir lá botar mãozinha assim, por favor, bota lá. Adoro mãozinhas, para cima e para baixo, não me importa a direção. Enfim, O timing está dependente de algumas coisas. E tem, de novo, prós e contras. É claro que, de um lado, se for um julgamento rápido no Senado e se os direitos políticos forem removidos rapidamente, seria ótimo, num certo sentido, porque bota dá uma demonstração de que esse tipo de transgressão do Trump na semana passada com essa insurreição no Capitólio não é bem-vinda, tá? E não sendo bem-vinda, é ótimo quando tem mãozinha para baixo, porque aí a gente sabe exatamente quem é bovino. Muito bom, gente. Vocês se auto-revelam com uma facilidade. É muito engraçado isso. Como é a natureza humana, né? É só se pedir, o povo faz. Pode ser assim, não importa. A natureza humana é muito engraçada. Vocês podem se esconder, sabia? Vocês podem simplesmente se recusar, não botar mãozinha nenhuma. Vocês têm essa opção também. Não é só porque eu falei que vocês precisam botar, não. Mas, enfim, é bom botar, mas vocês botem lá e a gente vê exatamente quantos tem. Eu acho isso, informação é sempre valioso, ter informação é sempre valioso. É sempre ótimo. Então, por favor, ponham as mãozinhas para baixo para a gente saber quantos de vocês estão aqui. Voltando. Então, tem essas considerações sobre o timing. A consideração de fazer mais rapidamente, o grande pró disso é que está no calor dos acontecimentos, melhor fazer logo, já se livrar disso de uma vez. O grande contra é que o Biden, uma vez tomando posse, ele vai precisar. Não sei se vocês sabem exatamente como funcionam as nomeações aqui. O Biden vai nomear os secretários de Estado dele, né, que são os equivalentes aos ministros. Todos os secretários de Estado têm que passar pela aprovação no Senado. Todos, tá? Aprovação no Senado requer 2/3 dos votos. Então, no início de governo, tem sempre um grande congestionamento na agenda do Senado por conta de todas as nomeações de governo que o presidente que está entrando no cargo tem que fazer. Ter um julgamento de condenação do Trump rolando ao mesmo tempo em que o Senado vai ter que considerar todas essas nomeações, isso é um processo trabalhoso, é complicado. Seria muito ruim se o julgamento do Trump, a condenação do Trump, julgamento esse, desvirtuasse ou atrapalhasse o processo de aprovação das nomeações do Biden para o ministério, o cabinet dele. Portanto, existe no momento toda uma negociação para ver se é possível o Senado funcionar como se fossem dois tracks paralelos. Um track julgando o Trump, outro track aprovando ou discutindo, pelo menos, as nomeações do Biden. Tá? Então, isso é o que está rolando no momento. Alguns democratas aventaram a hipótese de esperar e só fazer o julgamento, só deixar que o julgamento aconteça depois dos primeiros 100 dias do Biden. Por que os primeiros 100 dias? Só para lembrar vocês, os primeiros 100 dias, a gente é tão vira-lata no Brasil, e esse Bolsonaro é tão vira-lata. Oba, mais gente para botar mãozinha. Gado, botem mãozinha para baixo, tá? Para a gente identificar quantos vocês são. Não esqueçam, importante, põe mãozinha para baixo lá. Então, como eu dizia, a gente é tão vira-lata no Brasil que a gente resolveu no mandato Bolsonaro, em 2019, importar essa história dos 100 dias. A gente nunca teve isso no Brasil, tá? O Brasil nunca foi assim, ai, os primeiros 100 dias do presidente não sei o quê, os primeiros 100 dias da Dilma, os primeiros 100 dias do Lula, os primeiros 100 dias do Fernando Henrique. Nunca fez parte da nossa tradição política pensar nos primeiros 100 dias de um governante. Mas claro que quando o Bolsogado entrou, e sim, eu falei Bolsogado de propósito, para vocês, gados, quando o Bolsogado entrou, o que aconteceu foi que o complexo da vira-latice completa brasileira não permitiu que não se importasse a ideia dos 100 dias. Então, se importou a ideia dos 100 dias. Oh, 100 dias de Bolsogado. Foi assim, gente. Triste. Mas aqui nos Estados Unidos, essa tradição é, por favor, gatos, deixem dislikes, muitos dislikes. A gente quer dislikes de vocês. No mandato, nos mandatos presidenciais aqui nos Estados Unidos, os primeiros 100 dias são super importantes, porque nos primeiros 100 dias é quando o presidente consegue estabelecer a sua agenda legislativa para o restante daquele ano, pelo menos, às vezes, pelo menos para os primeiros 2 anos do mandato, e é quando ele consegue fazer todas as suas indicações de cargos políticos e tal, não sei o quê, para cumprir aquela agenda. Então, os primeiros 100 dias são uma espécie de barômetro de como a presidência vai caminhar dali para frente. É uma tradição da política americana essa. Então, por isso, essa história dos 100 dias, de postergar o julgamento para além dos 100 dias, exatamente para dar ao Biden o tempo que ele precisa nesses primeiros 100 dias para estabelecer concretamente qual vai ser a agenda de governo dele, tá? Agora, tem um contra nessa história de postergar muito o julgamento, que é o óbvio, né? Se você posterga demais, você perde o momento, você perde um pouco desse senso do timing mesmo, né? Esse senso agora de indignação, preocupação e tal que existe, e que é muito claro. Então, essa é a discussão aqui. Nesse momento, tá? Então, vai para o Senado, com certeza, vai ter uma reavaliação, vai ter um julgamento no Senado, com certeza. Quando esse julgamento vai acontecer, nós não sabemos, tá? E vai ser super interessante, vai ser extremamente interessante. Gente, não briga com gado, por favor, vou dar bronca em vocês, não briguem com gado, deixa o gado falar sozinho. Gado é você que é petista. Bota a mãozinha lá, bota uma mãozinha amarela lá, não tem mãozinha vermelha, bota lá, bota, em vez de ficar gritando aqui, eita. Então a grande questão é essa. Eu me divirto com vocês, tá? Vocês estão achando que vocês estão me perturbando, vocês estão fazendo aqui. Tem 48 agora. Ai, que legal, gente, que vocês apareceram. Super obrigada, assim, estou lisonjeada de vocês terem aparecido aqui. O problema é esse, né? Tem essa questão do timing não trivial. Então, tem um processo intenso de negociações políticas nesse momento para exatamente estabelecer, para calcular aí o caminho que vai ser seguido. Com esse julgamento. De todo modo, o julgamento vai acontecer. Então, esse é o assunto. Não sei se vocês têm perguntas sobre esse assunto. Agora, como eu estava explicando, gente, no início, vocês que são novos aqui no canal, não se assustem. Essas coisas são assim mesmo, tá? Vocês já sabem que tem frutas e legumes e tal aqui no canal, tem tratores aqui no canal e hoje tem vaquinhas aqui no canal. A gente está jogando as vaquinhas na tela, o pessoal está jogando as vaquinhas na tela. A gente faz isso quando aparece gente inconveniente e não tem problema, é como eu disse, é aberto. Aqui é um espaço democrático, a gente inconveniente pode aparecer, a gente dá oi para eles, pede a eles para botar a mãozinha para baixo e vida que segue, eles que falem sozinhos, todo mundo tem o direito de falar sozinho. Pessoas podem falar sozinhas à vontade, podem gritar sozinhas, podem fazer tudo isso. Ó, ótimo. E mãozinha para baixo, eu gosto muito. Por favor, ponham lá, tá? Então, a não ser que vocês tenham mais perguntas sobre essa história do Trump, eu vou passar sobre o cruzamento da fronteira. Não sei se agora o gado vai querer cruzar a fronteira. Talvez não, talvez queira ficar aqui, não tem problema. Tem a ver com o Paulo Guedes, né? Então, podem ficar. Voltando ao Eduardo Cabrini e a genialidade do Eduardo Cabrini no início hoje, quando ele falou, lembrou da fronteira de investimentos do Guedes. Mudei de assunto, tá? Pro pessoal aí da mãozinha para baixo, que talvez não entenda às vezes quando o assunto muda. O assunto mudou, tá? Mudou o assunto. A fronteira de investimentos, ela, né, a maior fronteira de investimentos do mundo, essa maior fronteira de investimentos do mundo, ela está nesse exato momento se configurando, né? É o que a gente pode dizer. É uma coisa triste a forma como ela está se configurando, mas ela está se configurando. Teve a saída da Ford, tinha havido já a saída da Sony. Eu não sei se vocês viram gado, vocês vão adorar isso. Pelo amor de Deus, fiquem aqui agora, ponham muitas mãozinhas, porque vocês vão adorar a pessoa de quem eu vou falar agora, vocês vão amar. O Macron, gente, o Macron. É, eu não sei se vocês viram que o Macron ontem. Macron, gado, Macron, vai, acaba com ele aí, detona ele é horroroso, ele é um comunista, ele é não sei o quê, vai, ponham aí, falem isso aí. É, o Macron ontem deu uma declaração dizendo que a França não vai comprar, ou vai deixar de comprar, ou vai. Fez uma certa ameaça, dizendo que vai deixar de comprar soja do Brasil. Por causa dos problemas, por causa de problemas diversos, inclusive, várias discordâncias com o governo Bolsonaro, mas sim, sobretudo, as discordâncias na área ambiental. E em cima disso, então tem uns investimentos aí que talvez cruzem a fronteira, mas não para dentro do Brasil, e sim para o outro lado, na área do agronegócio, que seria muito ruim para nós. É, mas teve essa declaração do Macron, que eu tenho certeza que o gado gostou muito. Além disso, teve a história da Ford, teve antes disso a história da Sony. Eu não sei se vocês se lembram, mas a Sony saiu do Brasil em setembro, cruzou a fronteira. A Sony foi embora. E agora foi a Ford. Como é que a gente interpreta isso, tá? Como é que a gente interpreta esses cruzamentos antiguedianos de fronteira que estão acontecendo aqui no Brasil? Cada empresa dessas, evidentemente, tomou essa decisão por razões de, assim, olhar o presente, projetar o futuro, porque nenhuma. Só para deixar claro, o setor empresarial, o setor real da economia, não é como o setor financeiro, tá? Então, uma decisão de sair de um país, de sair de um mercado, principalmente um mercado como o mercado brasileiro, que é um mercado grande, né? Afinal de contas, eu tô rindo muito. O Aranis, você realmente acha que eu vou me ofender com o seu comentário? Ele disse que eu sou muito feia, gente. E o resto do gado tá aqui, ó, mandando ver. Em vez de você me chamar de feia, vai lá dar mãozinha para baixo. Cara bobo, meu Deus do céu, bota lá. Tem outro me chamando de caia, ele, cara de cavalo. Aqui, gente. Ai, ai. Bom, nem vou falar o que está passando na minha cabeça nesse momento. Obrigado por ter vindo, Aranis. Super obrigado por participar hoje dessa live. A gente agradece. A gente gosta muito quando o gado aparece aqui. Sabe por que que a gente gosta? Porque vocês são muito engraçados. Vocês são muito, muito engraçados. Porque vocês são óbvios demais. Vocês são muito óbvios. Vocês não têm o que dizer, vocês xingam. Pode xingar, xinga mais. Xinga mais. Chama do que você quiser. Pode até botar palavrão na tela. Alguém vai estar vigiando você aqui, não tem problema. Mas, enfim, cada empresa, então, no caso das empresas, essas decisões de sair de um país não são decisões fáceis, né? Porque não é como o dinheiro, por exemplo, não é como um investimento na bolsa, ou uma compra de títulos, ou sei lá o quê, alguma dessas transações financeiras, que sim cruzam fronteiras todo o tempo, mas que são muito fáceis de serem revertidas a qualquer momento, porque são meras transações financeiras. Quando você está tratando de uma empresa e de uma realocação dessa empresa do Brasil para outro país, por exemplo, essa decisão ou de voltar para o país de origem, ou seja lá o que for, de retirar a empresa mesmo do país, essa decisão é uma decisão difícil, porque primeiro que ela é custosa, né? Ela envolve um custo elevado. Segundo que nenhuma empresa que se localiza, que se resolve montar suas operações dentro de um determinado país, faz isso por prazo curto. Você tem um investimento considerável de você mover suas operações de um país para o outro. Então, quando uma empresa decide entrar no mercado brasileiro e se estabelecer no mercado brasileiro, essa empresa está fazendo um planejamento de ficar no mercado brasileiro por anos, não por dias, ou meses, ou 1 ano, ou 2 anos. Não, são muitos anos. Então, você tem um planejamento de longo prazo para que aquela empresa se estabeleça ali. Do mesmo modo que você tem um planejamento de longo prazo para que a empresa se estabeleça, você tem um planejamento de longo prazo na decisão de sair. Então, quando a empresa decide sair, ela está deixando um grande mercado, ela está deixando enfim, o mercado brasileiro, que ainda é a maior economia da América Latina, para ou voltar para o país de origem ou botar as operações em outro canto do mundo. Não importa. Fato é que isso tem um custo elevado. No caso da Ford, a Ford está no Brasil há 102 anos. É uma das empresas que está no Brasil há mais tempo. Tem outras empresas que já estão no Brasil há muito tempo. Tem várias empresas, americanas que estão no Brasil há muito tempo. A gente agora vai ter que ficar de olho nelas, tá? Eu, durante um tempo, hoje em dia não mais, mas durante um tempo eu trabalhei, como consultora na Chamber of Commerce, a Câmara do Comércio, aqui nos Estados Unidos. No US-Brazil Council, o Conselho Brasil-Estados Unidos da Câmara do Comércio, aqui nos Estados Unidos. E lá, o que a gente tinha lá era um contato com todos os empresários, empresários brasileiros, empresários americanos, e todas as grandes empresas estavam representadas, tá? Então, a Ford, enfim, né, pensando aí nas empresas todas, a John Deere, que produz trator. E maquinário para o agronegócio. Então, a John Deere, outras empresas assim dessa, a GM, a GE, enfim, empresas desse porte, tá? Que tinham representação, todas elas lá no US Brazil Council, onde eu dei consultoria por um tempo. E ali você via muito claramente, pelo menos durante um tempo, se via muito claramente o seguinte: a disposição sempre dessas empresas de, a despeito dos problemas do Brasil, permanecerem no Brasil, porque o Brasil é um mercado grande, o Brasil é uma economia que atrai, as operações dessas empresas. Essas empresas tinham conhecimento já de Brasil de muito longa data, porque essas grandes empresas todas que eu acabei de citar estão no Brasil há muito tempo. E por essa razão, a despeito de crises políticas, a despeito de crises econômicas, essas empresas permaneceram no Brasil. Mesmo durante o impeachment da Dilma, mesmo durante a recessão de 2015 e 2016, mesmo durante todos esses percalços e crises e reviravoltas e não sei o que que o Brasil passou, essas empresas permaneceram no Brasil, elas não saíram. No entanto, a Ford saiu agora. O fato da Ford ter saído agora é. Luiz, se tem uma coisa que eu não ligo é para gado. Isso você vai aprender me vendo. Já recebi muito ataque de gado, não tem menor. Não ligo nem um pouco. Mas a Ford, que é uma empresa que está no Brasil há tanto tempo, que já viveu várias crises econômicas no Brasil, várias crises políticas. Imagina, são 100 anos de Brasil, gente. O Brasil tem crise todo o tempo. Se não é econômica, é política. Tem reviravoltas, tem revoluções, tem golpes, tem tudo, né? Essas coisas acontecem. Teve ditadura militar. Então, assim, durante todo esse tempo, a Ford ficou no Brasil. A Ford decidiu sair do Brasil agora. É um marco isso, tá? E essa decisão claramente não foi uma decisão de ordem puramente econômica, porque não havia saído antes, como eu falei. E mais, a Ford ficou na Argentina. Se tem um país que é ainda pior do que o Brasil em termos de crise, ou pelo menos de perspectiva de crise, estou falando aqui puramente econômica e política, esse país é a Argentina, né? É verdade que somos próximos, assim, em termos de quantidade, nós somos bem próximos, mas, de um modo geral, a Argentina tem mais crises do que nós, e a situação na Argentina, em geral, é mais complicada do que a nossa. E, no entanto, a Ford ficou na Argentina. Então, a explicação, claramente, não é puramente econômica, nem puramente de ordem, uma convulsão política aqui, outra convulsão política acolá. Não é, né? Não é essa a explicação. Qual seria, portanto, a explicação? Bom, tem coisas que são de ordem da própria empresa, sabe lá, está deficitária há tempos, não está vendo grandes oportunidades no mercado brasileiro, está achando que é melhor se relocar para outro lugar. Tem todas essas considerações internas aí. Mas tem uma grande consideração geopolítica a se levar em conta. E por isso que a Ford pode ser. Pode também não ser, tá? Mas a Ford pode ser uma espécie de canário na mina, sabe? Aquele canary in the coal mine. A Ford pode ser uma espécie de canário na mina, assim, o um sinalizador do porvir. Por quê? Porque a Ford é uma empresa americana. O Brasil é o Brasil. Vai entrar um novo presidente daqui a uma semana. Um novo presidente cuja postura é diametralmente oposta à postura dessa gente aí que gosta do fulano que está lá na presidência da República em Brasília, esses que estão aí. Isso vai dar problema, né? A gente já sabe. Aliás, amanhã, de manhã, fazer um anúncio, tá, gente? Amanhã, às 11 horas da manhã do Brasil, e tem lá, pus lá no Twitter o link. Vai ter um bom debate sobre as relações Brasil-Estados Unidos, em que eu participarei junto ao Celso Laffer, que é uma pessoa por quem eu tenho grande admiração, e mais outras pessoas. Então, se vocês tiverem possibilidade, quiserem, enfim, assistir essa conversa sobre relações bilaterais Brasil-Estados Unidos, vai acontecer amanhã. Canário na mina, Cláudia. O canário na mina é uma famosa expressão que significa assim: o canário na mina, bom, na mina de carvão, né? O canário na mina de carvão, o que que acontece com ele? Ele morre. Então, o canário na mina de carvão é uma sinalização de coisas ruins, tá? É um sinal ominoso, digamos assim. Então, eu estou chamando a Ford de canário na mina porque talvez a Ford seja a primeira. De algumas, a gente não sabe, tá? Isso é só especulação, tá, gente? Mas a Ford sabe que o que vai se enfrentar no próximo com o Biden na frente do governo americano não vai ser fácil em termos de relação Brasil-Estados Unidos. E uma tensão, uma complicação nessas relações é muito ruim para as empresas que trabalham nessa encruzilhada, tá? Nesse cruzamento, nessa fronteira, vamos colocar assim, como dizíamos mais cedo. Então, um dos possíveis fatores para a decisão da Ford pode muito bem ter sido precisamente esse. Vai ter um risco enorme de abalo das relações bilaterais Brasil-Estados Unidos por conta do Bolsonaro no Brasil e do Biden aqui, e isso por si já seria suficiente, junto com talvez outros problemas que a empresa venha tendo, para justificar a saída da Ford do Brasil. Se a Ford está pensando assim, se essa for uma razão, certamente ela é uma razão, não sei se ela é a principal razão, mas se essa for uma razão, vocês podem ter certeza que várias outras empresas americanas, centenárias também, que atuam já no mercado brasileiro há muitos anos, há muito tempo, várias dessas empresas devem também estar considerando isso, tá? E fazendo esses cálculos de risco, porque esses cálculos de risco não são poucos, não são pequenos, assim, as coisas que estão em jogo não são pequenas. O Brasil já está oferecendo muito pouco em termos de capacidade de crescimento para as empresas, né? Porque a economia vai mal e a economia vai pior esse ano, por conta da inépcia absoluta do homem da fronteira, do Paulo Guedes, e da falta de visão a respeito de muitas coisas, inclusive da falta de visão absoluta em relação ao auxílio emergencial e à necessidade premente de renovar o auxílio emergencial, de prorrogar o auxílio emergencial. Além disso, tem várias outras medidas que precisam ser tomadas para sustentar a economia que não estão sendo tomadas. Então, assim, as perspectivas para a economia brasileira são ruins, as perspectivas políticas para o Brasil também são muito complicadas ao longo dos próximos anos, e as perspectivas geopolíticas do Brasil são extremamente complicadas, porque, notem, gado, o Brasil vai ficar isolado. O Brasil vai ficar isolado agora pelos Estados Unidos e pela Europa. Então, Bolsogado vai ser um presidente isolado do resto do mundo. E isso daí é um problema para as empresas. Então, a decisão da Ford, é muito importante ficar de olho na decisão da Ford para ver se ela será seguida, se ela será acompanhada por outras empresas americanas atuantes no Brasil. Porque a Ford realmente, depois de 102 anos ter tomado essa decisão, é um sinal, é um sinal, é um sinal a respeito da fronteira do Paulo Guedes, né, para onde os investimentos irão. Certamente não para dentro, os investimentos estão indo para fora. Pelo menos é o que a gente está assistindo, é o que a gente está assistindo agora. Gente, são 6 da tarde para mim, 8 da noite para vocês. Eu deveria estar em outra reunião, que eu não vou poder estar, porque eu tenho que agora parar aqui para escrever artigo da Época, que essa semana retomo os artigos da Época. Tive aí 2 semanas de descanso, mas essa semana tem que escrever sobre a Época. Então, vou fazer isso agora. E, peraí, peraí, peraí. Élder. Não precisa. Gente, muito obrigada por todos esses apoios, mas o Helder está dizendo assim: força, Mônica, eu não preciso de força, Helder. Sinceramente, obrigado por isso. Eu sei que é um claro sinal de apoio, mas não é necessário, realmente não é necessário, porque robô, gado, esse tipo de coisa não me incomoda. Vocês passaram aqui a última 1 hora ouvindo análise sobre política americana e análise sobre decisão de empresa americana, tendo em vista o quadro geopolítico complicado que vai se apresentar. E o gado estava aqui, ó, falando, falando, falando. Eu não estou nem aí. Eu realmente não estou nem aí, tá, gente? Isso não é. Não estou dizendo isso da boca para fora, não. Eu não me interessa, não me importa. Uma coisa que vocês, os que estão aqui já há algum tempo, sabem a meu respeito, é que eu sou uma pessoa completamente desprendida em relação a esse tipo de aborrecimento. Assim, tem coisas na vida que simplesmente não valem a pena. Então, obrigado, mas não é necessário. Enfim, gente, então eu vou ficar por aqui porque eu tenho que ir lá escrever o artigo da Época. E obrigada, Araíde, põe mais mãozinha assim que a gente vai gostar de ver. Boa noite para todos vocês. A gente volta talvez amanhã. Depois eu aviso isso. Mas certamente, como vocês sabem, tem boteco na sexta-feira. E aí, se tiver gado aqui, a gente bota música para gado, vai ser legal. Eu vou fazer uma playlist de gado para o canal, que vai ser bacana. Fiquem todos bem, gado. Tomem cloroquina, tá? Jacaré para vocês. Para vocês outros que não são jacarés, vacina, gente. Vacina super importante. Vamos tomar vacina. Braço, vamos tomar vacina. E é isso, tá? Manda um abraço, peraí. Manda um abraço para Manaus. O Zé Paulo está pedindo um abraço para Manaus. Um abraço realmente para Manaus, que está passando por uma situação muito, muito difícil. Boa noite, gente. Fiquem todos bem. Inclusive o gado. Gado, fiquem bem também. Eu não desejo mal de ninguém. Fiquem vocês bem também, tá? Tchau, gente. Até talvez amanhã. Eu aviso lá pelo Twitter. Até.